Eita, Deus de amor, eita, Deus de misericórdia. Meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus. Eu sou Paulo Escudeiro de Maria e que hoje possamos experimentar o céu. Que hoje você, meu irmão, minha irmã, você, família amada, possa saber que Deus é o Senhor da nossa história. Que possamos mergulhar, buscar o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar, para encontrar cura, libertação e milagres. Mas acima de tudo, encontrar um Deus de amor, um Deus que tudo pode, um Deus que te ama. Então, nunca deixe que te afastem isso de você. Ah, Deus esqueceu de você. Não. Deus nem liga, você reza tanto, quantos anos? Teu filho não mudou, teu marido não pode beber e seu problema não foi resolvido. Calma. Calma. Que possamos sofrer as demoras de Deus, porque Deus não é mágico. Calma. Processo de conversão, de milagres do Senhor. Basta ver, meu irmão, minha irmã, você que tem um filho pequeno, quando era pequenininho, e chegava e falou: mãe, eu quero brincar de espada. Me dá uma faca. Você já deu uma faca para o seu filho de 3, 4 anos brincar uma faca? Ou não, você é louco? Vai se machucar. E aí quando esse menino cresce, ou essa menina cresce com 14, 15 anos, você está lá na cozinha e fala: filho, pega a faca aqui, ajuda a mãe a cortar a carne, a cortar cebola, ou cortar... né? Você dá a faca. Então aquilo que você disse não lá, quando é grande você mesmo vai, sem pedir. E Deus é assim. Muitas vezes a gente pede tantas coisas, mas não é o momento. Ah, Senhor, toca no meu filho para ele mudar, toca na minha filha, está rebelde, gritando, não está indo mais na missa. Deus até pode fazer, mas ele não é o momento. Sabe qual é o momento? Não é tocar na vida do teu filho ou da tua filha, talvez seja na tua vida, para você mudar o seu jeito. Porque talvez você está gritando: tem que ir na missa, tem que mudar de vida. Talvez você tenha que ter paciência, que é um dos frutos do Espírito Santo. Ô filho, mamãe está rezando por você, eu não vou desistir porque eu te amo. Quanto tempo você não diz isso? Filha, você está linda, filha, vem cá. Ah, mãe, estou rezando por você, filha. Ó, vai ter um encontro de jovens, se quiser fazer, nossa, molecada lá, ó. Você entendeu? Então talvez nós tenhamos que mudar o nosso jeito. Quantas esposas que ficam pedindo pelos seus maridos: meu marido não vai na igreja, meu marido não vai na igreja. Mas você não passeia, você não se arruma, você não sai, você não vive. E aí seu marido ora e fala: não vai em nenhum lugar, por que eu tenho que ir na igreja com ela? Mas à medida que você vai: ah, bem, vamos fazer um piquenique hoje lá no parque? Junta um lanche lá, um soquinho, vai. Ele fala: nossa, minha mulher, nossa, bem, vamos fazer uma caminhada? Vamos na missa, nossa, o padre lá é tão animado, tem umas... vamos. Você entendeu? Então, muitas vezes, precisamos olhar primeiro para a nossa vida para que possamos realmente chegar no coração da outra pessoa. Hoje o Senhor tem uma vida nova na nossa vida, mas é preciso que nós tenhamos certeza quem é o Senhor da nossa vida. E hoje a palavra do Senhor diz que, certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então, Jesus perguntou: quem diz o povo que eu sou? A galera está falando que eu sou quem? E eles responderam: uns dizem que és João Batista, o último profeta, João Batista. Outros que é Elias, né, que subiu ao céu com carruagem. Mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Aí Jesus olhou bem e falou: e vós? Quem dizeis que eu sou? E Pedro disse uma das respostas mais lindas da palavra: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aleluia. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E eu falo com certeza, meu irmão, quem é Jesus na tua vida? Senhor, eu quero te entregar cada pessoa, Senhor, que ainda tem essa dúvida, Senhor. Eu quero te entregar cada pessoa, Senhor, que muitas vezes professa o amor a Deus, mas perde mais tempo diante de um celular, que acorda, não faz nem o sinal da cruz, já vai olhar o celular, das coisas, se alguém curtiu alguma coisa. Senhor, eu quero te entregar a cada pessoa, Senhor, que tem buscado em tantas outras coisas a alegria. Busca no dinheiro, busca num carro novo, busca numa festa. Casais, Senhor, que vão casar, se preocupam com tantas coisas, Senhor, a igreja mais bonita, espelho, né, chão de espelho, flores e música e viagens. E muitas vezes não se preocupa se amam realmente, porque tudo passa, a festa acaba, presente estraga, mas para morar juntos precisa ter amor. E aí passa 2, 3 anos, já não, né, se tiver uma doença, se tiver um desemprego, quantos estão se separando? Meu irmão, olha para a tua vida, que sejamos como São Pedro, tu és o Senhor, o Cristo, o Filho de Deus vivo, que cuida de mim, Senhor. Mesmo nas minhas misérias, nos meus medos, mesmo diante de uma doença, Senhor, eu quero te louvar e te agradecer. Você que já passou por uma enfermidade, louve ao Senhor. Fala, Senhor, eu te louvo, como eu louvo a minha esposa que teve um câncer e com a graça de Deus foi curada por esse Deus de amor, pela fé, pela intercessão de Nossa Senhora. Nós não recorremos, a gente não ficou perdendo tempo no celular ou na televisão ou assistindo, né, qualquer outra coisa, ou lendo jornal, ou buscando um horóscopo. Que é isso? A nossa sorte, a nossa confiança é no Senhor. E assim diz São Paulo, eu sei em quem eu depositei a minha confiança. Senhor, eu quero te entregar a cada pessoa que ainda tem dúvida nesse amor. Toca, Senhor, no coração de cada um agora. Você que está aí, saiba que Jesus te ama, sabe? Que você possa sentir agora o olhar do Senhor, o calor do Espírito Santo de Deus. Que você possa imaginar agora um Deus de braços abertos, um Deus que é Pai. E recebe, como em Lucas 15, o filho machucado, um filho perdido, mas um filho que voltou para os braços do Pai. Meu filho estava morto e foi e ressuscitou, tinha se perdido e foi achado, e fez festa hoje. Deus está fazendo festa para você, porque você sente esse amor, porque você volta para Deus. Senhor, eu quero te entregar cada pessoa agora. Que saibam que são amados, Senhor. E que possamos buscar em Deus sempre essa fonte de água viva. Senhor, eu quero te entregar cada pessoa que tem buscado em outros lugares uma alegria que não está acontecendo. Que sejamos como a corça, um animal que vive na Europa, na Ásia. Esse animal, o que acontece? Por mais sede que ele tenha, ele não bebe de água suja. Está o rio sujo lá, por mais sede, ele não bebe. Ele vai até buscar a nascente. Quando encontra a nascente, que a água está limpa, aí ele bebe. Por mais sede, ele não se deixa contaminar pela água suja. E sejamos como a corça, esse animal. Porque muitas vezes, meu irmão, minha irmã, eu quero te entregar, Senhor, que cada pessoa que diante de algum fato, Senhor, de desespero, buscou beber de outras fontes. De água suja, Senhor, que poluiu os pensamentos, poluiu, Senhor, todo emocional. Toca, Senhor, eu te peço agora, vai limpando, Senhor. Tira toda a sujeira, Senhor, de pensamentos ruins, de contaminação espiritual. Deus te ama, sabe? E Ele é essa água pura. Senhor, que sejamos como a corça, e assim como diz o Salmo 42, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó meu Deus. A minha alma tem sede de Deus, um Deus vivo. Então já vai dizendo isso, Senhor, eu tenho sede de ti, Senhor. Eu tenho sede de ti. E a promessa tua, Senhor. A quem tem sede, eu darei gratuitamente de beber da fonte da água viva, diz o Senhor, em Apocalipse 21. Então fala, Senhor, eu tenho sede dessa água. Já bebi de tantas coisas, Senhor. Desespero, na hora do desespero de uma doença, Senhor, eu recorri a tantas coisas. Mas eu não quero mais, Senhor, eu quero sentir o teu amor. Toca, Senhor, em cada pessoa, Senhor, que acha que não tem mais jeito. Que o pecado foi tão grande que nem Deus vai dar jeito. Isso é pensamento que Satanás põe no coração de cada pessoa. Porque Deus é muito maior. A misericórdia de Deus é muito maior. Então já vai pedindo, Senhor, derrama, Senhor, o teu amor na minha vida, Senhor. Que eu sinta, Senhor, essa misericórdia. Cordes é coração. É o coração de Deus que vem em encontro às nossas misérias. Misericórdia. Nossas misérias e coração de Deus. Então entrega agora. Fala, Senhor, eu te entrego a minha vida. E eu quero beber dessas águas limpas, Senhor, como a coisa. Toca, Senhor, na minha vida. Toca na minha família. Toca, Senhor, em cada pessoa que pede oração. Que você possa experimentar o grande amor de Deus na tua vida. E já vai dizendo, Senhor, eu tenho sede, Senhor. Eu tenho sede um dia. Eu quero estar, Senhor, face a face no céu, celebrando a vitória. Obrigado, Senhor, pelo teu amor.
Nasceu em Ravenna, na Itália, no ano de 956. Sua família não tinha vínculo algum com a religião. Diz a história que seu pai o fez assistir a um duelo, onde acabou assassinando um parente. Após este episódio, Romualdo sentiu-se tocado por Deus e recolheu-se num convento na França. Repensou a existência e decidiu-se pela vida monástica, ingressando na Ordem de São Bento. Em pouco tempo, tornou-se um exemplo para todos. Tanta era a sua disciplina, tamanha era a sua dedicação, que passou a sofrer oposição de seus irmãos de ordem. Resolveu abandonar o mosteiro e tornou-se eremita. Aperfeiçoou-se tanto no trabalho espiritual que atraiu vários amigos para a vida religiosa. Romualdo fundou vários conventos, dando origem à Ordem dos Camaldulenses. Sua grande obra foi a reforma da disciplina monástica, que fez os conventos recuperarem os verdadeiros valores cristãos em sua época. Introduziu uma nova característica na vida dos monges, que além da vida contemplativa, consistia na participação ativa dos problemas do seu tempo. Romualdo, pressentindo a sua morte, despediu-se dos monges e quis morrer sozinho. Faleceu no dia 19 de junho de 1027. São Romualdo, rogai por nós. Oremos. Ó Deus, que nos destes no abade São Romualdo um testemunho de perfeita evangélica, fazei-nos, em meio às agitações deste mundo, fixar o coração nos bens eternos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Romualdo, rogai por nós.
Com nossas angústias e nossas alegrias,
Igreja é só igreja quando o coração se dá.
Estamos apresentando a Voz da Diocese.
Com a verdadeira comunhão.